Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Bom dia, amantes da Sétima Arte. Bom dia, ouvintes aqui da Web Rádio, Rádio Ativa do Campus da Praia Vermelha, UFRJ. Hoje estamos aqui com Carol Ávila, Joana Dupré, Juliana Bittencourt, para falar de dois filmes que fizeram sucesso ano passado e esse ano, né? Que é o Corra, que foi lançado em maio do ano passado, com direção de Jordan Fairley.
Jordan Peele.
Ah, desculpa, porra. Jordan Peele, desculpa. Eu sou brasileira.
Mentira. Tem que fazer o sotaque, cara.
Foi mal. É, Pantera Negra, que foi lançado em fevereiro desse ano, dirigido por Ryan Coogler. Falei certo?
Aí, agora sim.
Mandou bem.
Valeu. Então, meninas, vocês querem se apresentar, falar alguma coisa? Começando por você, Carol.
Oi, gente. São dois filmes de gêneros bem diferentes, né? Um é um filme da saga dos Vingadores, o Pantera Negra, com a temática de super-herói, aqueles filmes pra quebrar a bilheteria, né? Que realmente quebrou. E o Corra foi um filme que foi indicado em algumas categorias no Oscar, ganhou melhor roteiro, foi indicado melhor filme, que tem uma temática mais... Chegou a concorrer numa premiação como comédia, que é uma coisa muito interessante do filme, porque ele tem um gênero que abrange muita coisa. Ele chega do cômico ao terror, ao thriller.
Sim.
Foram dois filmes muito bem recebidos pela crítica e nas bilheterias. Dois filmes com protagonistas negros e temáticas raciais.
Sim, mostra que as minorias também vendem, né? Também conseguem atingir grandes bilheterias. Uhum. Principalmente o Pantera Negra, né? Que alcançou grande notoriedade e impactou, né? 2018. Foi o filme que mais vendeu agora do universo da Marvel, né?
Sim,
se eu não
estou
enganada.
O Pantera Negra, pra mim, foi um dos melhores filmes de super-heróis, assim. Tanto de roteiro como construção dos personagens, principalmente do vilão, né?
Sim.
Então, realmente, foi uma coisa bem diferenciada que eu adorei.
Pantera Negra teve uma crítica positiva não só dos que esperavam o protagonista negro como super-herói, como do todo o resto dos amantes da Sétima Arte.
Da Sétima Arte, com certeza.
E assim, enquanto o Pantera Negra ele é um filme de ação, é um filme com todos os efeitos especiais possíveis, Corra também tem um protagonista negro, tá mais no thriller, que a Carolina falou, e colocam o negro nesse patamar diferenciado que não é encontrado normalmente.
Uhum.
O protagonista de Pantera Negra é o T'Challa, né? Que é o rei de Wakanda, e é a primeira vez que a gente vê um negro nessa posição tão privilegiada e tão legal assim também.
Sim.
O que é engraçado aqui em relação a esse filme que eu vi é que as pessoas estavam criticando, falando que não era uma democracia o Wakanda. E eu achei isso muito engraçado, porque a maioria dos filmes de super-herói não é uma democracia, não é um sistema político democrático. E as pessoas simplesmente criticaram isso por falta mesmo do que criticar, porque o filme é assim, maravilhoso em todos os sentidos, de trilha sonora, fotografia, figurino, tudo assim, muito perfeito. Ficou realmente marcado assim no cinema, não só de super-heróis, mas de todo o cinema.
E mostra que, apesar de não ser uma democracia em si, né, um sistema de monarquia, mesmo assim, é mais igualitário do que as próprias democracias criadas pela sociedade europeia e afins, né?
Que a Joana falou que é muito legal também a trilha sonora, que também é toda feita por negros, né? E foi bem pensada só pro filme de Pantera Negra, uma coisa que eu achei bem legal pontuar aqui.
Sim, a trilha sonora foi ótima. Quem ainda não ouviu All the Stars, do Kendrick Lamar com a SZA, pô, me marcou. Eu saí cantando e chorando.
Pray For Me também, né, do Kendrick Lamar com o The Weeknd, né? Ficou bem legal. Então, assim... E uma coisa que Pantera Negra, todo mundo fala sobre o filme, é representatividade.
Sim.
E não só para as crianças, que finalmente tem um super-herói negro para
se espelhar,
né? Para os adultos também, né? Que não tem muito esse exemplo, não tem muito essa inspiração. Acho que isso é bem legal. E é legal também levantar a questão do vilão e de como eles constroem esses dois lados do filme.
É, por exemplo, no Pantera Negra eu saí perguntando quem foi o vilão. E na verdade talvez não haja um vilão, são só dois lados de uma história. Um negro que é o T'Challa, que ele já é rei, ele é privilegiado, ele nasceu naquela família e ele continua sendo rei. E ele quer simplesmente se fechar naquele mundo de Wakanda e quer se proteger. Outro é o...
Killmonger.
Eric.
O Killmonger. Que ele quer o trono que é dele por direito e ele quer meter pau em tudo. Ele quer sair dali, ele quer mostrar pro mundo o poder de Wakanda, saindo destruindo tudo e mostrando o poder deles, que eu acho que é muito diferente. E aí a gente fica se perguntando, tem algum vilão ou são só realmente esses dois lados de uma mesma realidade que a gente vê até nas lutas da nossa sociedade, assim, que tem uma parte mais violenta, uma parte mais pacífica, e qual é a melhor, qual é... Sim. Certo.
É que ele percebe como injustiça. Ele até fala no filme: vocês estão aqui, pro T'Challa, vocês estão aqui vendo esse mundo de maravilhas, enquanto os nossos irmãos ao redor do mundo estão sendo assassinados e estão em situação de precariedade.
Sim, isso é bem legal também, porque a maioria dos super-heróis negros, o Super Choque, por exemplo, eles são dos guetos, eles são minorias e... São minorias, mas sofrem com isso. Então, o Killmonger representa todo esse lado que... foi negligenciado pelos super-heróis, enquanto o T'Challa nasceu nesse berço de ouro e quer se manter fechado. Então, são dois lados, assim, bem díspares.
É, pra mim, o Eric não é um vilão. Eu gostei muito da construção dele. Pra mim, ele é só como um tipo de anti-herói, né? Que é o herói que você não espera ser o herói. É uma coisa mais desconstruída. E eu achei muito válido as críticas que ele colocou e ele contribuiu muito para o final do filme, né, que o T'Challa indo e abrindo as portas da sociedade dele, que eu esqueci, de Wakanda, indo ajudar o pessoal até de onde o tio dele morava, né, enfim.
Queria falar uma coisinha, se me permitem, Wakanda Forever, só isso mesmo. Parando um pouquinho de falar sobre Pantera Negra, legal a gente falar também sobre Korra, né,
claro,
que a gente só... falou que é um thriller e tal, mas a gente não expandiu nossos comentários sobre Korra, que pra mim é um filme muito interessante, o que a Carolina falou, que ele poderia ser categorizado como comédia, foi, né, também concorreu a uma...
Foi o Golden Globe como comédia.
Sim.
Eu não vejo como comédia, eu vejo realmente como um, meio que um terror psicológico, principalmente que na hora que ele é hipnotizado e fica lá, dá uma aquela agonia, você sente a agonia do personagem,
sim,
né?
Eu achei muito bem construído. É muito interessante que toda a narrativa é permeada por uma angústia, pode até ter alguns momentos cômicos, mas deixa o espectador muito angustiado o tempo todo. E quanto mais vai construindo a história, quanto mais você vai desvendando o que está acontecendo, mais agonia dá. E isso se deve muito também à atuação do Daniel Kaluuya, que é o principal.
Ótimo ator.
Que, sim, inclusive podia ter ganhado melhor ator, na minha opinião.
Ele tem talento para isso.
É. Que só com um olhar ele conseguia transmitir uma gama de emoções, sabe?
Que também tá em Pantera Negra, né? O primo do...
Sim, com certeza. T'Challa,
Enfim, o que você falou é verdade. E isso dele permear entre a comédia e o terror, o suspense, é o que, pra mim, torna o filme mais real, sabe? Porque nada é 100% assustador, nada é 100% agonia. Então, quando tem esses alívios cômicos, até muito pelo melhor amigo dele, do protagonista... você pensa assim, caramba, ele tá vivendo essa situação tenebrosa, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa da vida real que tá, né, falando coisas engraçadas e que te faz imergir no filme. Pra mim, tem a ver com isso.
É, mas eu acho que além do que você falou desse alívio cômico, eu acho que ele é considerado cômico, assim, pelo menos pra mim, porque ele reflete uma parte da sociedade de um jeito muito exagerado. É uma situação muito surreal, mas ao mesmo tempo reflete algo que é muito verdadeiro. Então, eu acho que entra no cômico disso. Seria cômico se não fosse trágico, entende? Sim.
É, isso que você falou de refletir de uma forma exagerada a realidade é o que me faz pensar que ele abre novas portas para novas reflexões e novas situações no cinema. É você tratar de racismo e de apropriação do negro de uma forma diferente do que uma forma serventil, sabe? De você querer aquilo para ser seu, não para te servir, como assim?
Sim, é um... Pode falar.
É
uma... Ele representa um racismo muito moderno. Que isso que eu acho mais interessante, que não é um racismo tanto do preconceito, quanto de ver o negro como algo que está ali para mim, que eu posso usar, que eu posso me apropriar dessas qualidades. Eu, em posição de pessoa branca, tenho poder e direito para isso. E, tipo, é engraçado que a família, quando ele chega na casa, se mostra muito como, tipo, ah, não, mas a gente, nós amamos os negros, eu votaria pelo Obama uma terceira vez se eu pudesse. Aí é um racismo muito sutil na vida real e que é revelado no filme como essa situação exagerada, tipo, absurda, mas que você pensar, tipo, poderia acontecer.
Eu acho que, além de um racismo sutil, é um racismo que tenta se passar de admiração.
Sim, exatamente. Sim, sim, sim.
De você colocar como o corpo negro é maravilhoso, como as habilidades físicas do negro são maravilhosas, e mostrar como se isso fosse muito ótimo e o negro só tivesse isso.
Como se fossem elogios, né? Exaltando as qualidades, mas, na realidade, você quer aquilo para você. Você quer o seu pensamento, a sua inteligência naquele corpo. Então, no final das contas, quem comanda é o branco. Então, da mesma forma, você se apropriar do negro. Não é tão sutil assim esse racismo, né?
Mas, não, é sutil na vida real, mas no filme ele escancara isso.
Eu acho importante isso também, né? Porque a partir do momento que você está fora da cena e você vê isso representado até de uma maneira, eu diria, nem tão exagerada assim, tipo, a não ser as partes que realmente eles estão lá no leilão dos negros, que é absurdo, mas...
E quando mais vai progredindo.
Fica mais escancarado. Mas no começo, que é uma coisa mais sutil, quando você está de fora, você percebe aquilo e quem tem quem se percebe mais nessa sociedade, né? Quem consegue absorver mais essas informações, acho que conseguiu, a partir desse filme, pelo menos, se encaixar no dia a dia e observar mais esses detalhes, que eu acho que são os mais importantes. E acho que a única crítica que eu deixaria para o filme, não questão de pensamento nem nada, de roteiro, porque eu acho o roteiro belíssimo. Mas eu só não gostei muito do final, porque eu achei o final um pouco corrido demais. Tipo, ele se solta, mata todo mundo e sai correndo. Eu fiquei tipo, tá, calma, o que tá acontecendo? Eu só achei meio confuso.
O roteiro até ganhou um prêmio, né?
Claro. Não, o roteiro é perfeito, gente.
Mas o final é justamente isso, sabe? Você fica se perguntando se ele vai sair como vilão, se ele vai sair como mocinho, como vítima, né? Porque ele realmente... Tem uma coisa que ele é nesse filme, a vítima. E acho que o final ser aberto, no sentido de você não sabe se aquela família vai ser punida no futuro, você não sabe o que vai acontecer com ele, pra onde...
Não, a questão nem foi ser aberto, mas eu acho que a questão de como as coisas aconteceram. Tipo, da partir do momento que ele se soltou lá da cadeira, até o momento que ele pegou a cabeça do cervo, espetou no cara, saiu correndo da casa, e teve aquele lance com a garota fora de casa, e sei lá o quê, e o amigo dele chegou e tal. Eu achei tudo muito rápido, achei que podia ser um pouquinho mais bem bolado, mas fora isso, o filme pra mim foi perfeito, porque eu vi a construção do filme toda sendo essa questão do thriller, né? Então, você aos poucos vai desvendando o que tá acontecendo e causou agonias. E no final, foi uma coisa muito súbita.
Não, eu não acho, porque toda a questão do thriller, acho que você chega a um ápice e daí as coisas acontecem. E também houve um final alternativo que chegou a ser filmado, quem quiser acho que tem no YouTube para procurar, que era o protagonista já na prisão e o amigo dele falando... Ah, não, a gente vai tentar dar um jeito de soltar daí. Ele fala, não, o que importa é que
eu
parei.
No final alternativo ele foi pro prisão?
Tem um final alternativo.
Gente.
Só que eu gostei mais do final que saiu mesmo no filme, porque acho que foi a mensagem do diretor de esperança, sabe?
Mas acho que tem uma grande diferença entre esperança e realidade. Acho que aí vai do que cada um é mais importante. Pra mim, por exemplo, seria mais importante mostrar a realidade e chocar. Mas a esperança realmente é uma coisa significativa.
Mas eu entendi isso aí que você falou sobre... Acho que tem a ver com o ritmo do filme, né?
Isso, com o ritmo.
Dele ser tranquilo e leve enquanto suspense.
Isso.
E aí no final tem aquele banho de sangue, tem perseguições, as pessoas se tornam agressivas.
Isso,
e vira uma ação, assim, uma coisa muito maior, potencializa. Então, acho que eu entendi, não tem a ver com o final, tem a ver com...
Só o caminhar do filme.
O ritmo do...
Não, tô falando que o final do filme não poderia ser aquilo, mas só ir um pouco mais trabalhado.
É, e assim, a gente falou um pouco sobre Pantera Negra, a gente falou agora sobre Cor, as nossas impressões, e é legal também a gente linkar um ao outro, né? Pensar o que eles têm em comum. Primeiro que os dois trazem protagonistas negros numa situação... É, uma situação de poder, o outro também, porque o protagonista de Cor, ele é um fotógrafo, tem uma situação financeira boa, ele é uma pessoa independente. E o filme trata de marcar isso em diversos momentos. Mas quais são os outros pontos que vocês acham que eles têm em comum?
Eu acho que, além disso que você falou da situação de poder, eles perdem essa situação de poder, os dois. Tanto o T'Challa pro Killmonger, tanto o rapaz do Korra pros brancos. Então, é... Eles perdem esse poder. Acho que eles têm e eles perdem. É bem um reflexo dos dois filmes.
A diferença é como eles perdem, né? O protagonista do Cor, agora eu esqueci o nome também. É, ele foi...
É o Chris.
Isso, o Chris. O Chris, ele perde a capacidade dele de realizar suas próprias atividades, né? Sendo limitado pelas atitudes brancas que são do nosso dia a dia mesmo, que muitos negros passam. Eu não tenho capacidade de falar sobre isso, até porque eu não sou negra. Mas Juliana tem mais capacidade de falar sobre isso. Já o T'Challa, ele perdeu o poder pro primo dele, mas não foi uma perda de poder que pelo menos pra mim, não foi, tipo, de certa forma ruim. Foi apenas, como a Joana disse, né? Foi só um outro ponto de vista que acho que não deve ser desde... Ai, esqueci a palavra, gente. Tem que ser legitimizado também. É tão legítimo quanto o outro.
Sim, sim.
É, eu só queria fazer uma declaração. Porque os dois filmes foram ótimos, eu gostei muito. São filmes diferentes, sabe? É, são filmes que... Não é aquela mesma coisa que você vê o tempo todo. Eu posso falar com toda a certeza do mundo que nem os brancos aguentam mais só ver branco no cinema. Eu acho muito tedioso. Eu posso... E, assim,
foi uma bela colocação aí, gostei.
Essa é a minha colocação.
Acho que nem todos os brancos não aguentam mais, mas pelo menos você... Acho
é por
que
isso que continuam
tá
produzindo, né?
É, mas...
Com certeza.
E tipo, os dois filmes acabaram com aquele... Tipo, acabaram. Como fato, mas as pessoas ainda não pegaram, não tiveram essa sacada de que aquele mito lá de que, ah não, porque representatividade não vende. Cara, Pantera Negra tá quase quebrando o recorde de maior bilheteria do Titanic.
É, pois é.
Eu acho que um outro ponto assim pra olhar nos dois filmes é o papel da mulher nos dois.
Com certeza.
É, no Pantera Negra as mulheres são poderosíssimas, maravilhosas, inclusive nos quadrinhos a Shuri, que é a irmã do T'Challa, ela já é a Pantera Negra agora. E enquanto no Korra eu não assisti, mas pelo que as meninas contaram, elas podem falar melhor, o papel da mulher, enquanto o irmão dela é médico, o papel dela é atrair homens negros.
É, isso que você falou é muito legal e pertinente. Em Pantera Negra as mulheres são guerreiras. Todas elas lutam, todas elas estão presentes, elas estão...
O exército oficial é de mulheres.
É formado por mulheres, exatamente. Elas estão lá na ação, elas não ficam esperando acontecer, elas vão lá e fazem. E em Korra, ela é a coadjuvante, a namorada do Chris. Ela...
Mas também tem a mãe, né? A
Sim,
sogra do Chris.
As duas têm um papel muito importante, elas não são... Elas não estão em segundo plano.
Eu acho que elas vêm logo depois do Chris, pelo menos na minha opinião.
Ah,
acho
não,
que
com certeza.
O pai e o irmão são também os primeiros que são derrubados, né? E o que sobra, a última é a namorada dele, né? Que vai lá, que é, tipo, muito difícil encarar também. Ela com armas, sei lá o quê. Acho que passou pelo menos um pouco de visão de poder, assim. Mas é uma visão de poder da mulher branca, né? Acho que o melhor mesmo da mulher foi o Pantera Negra, que exaltou o poder da mulher negra, que com certeza deve ser muito exaltado.
É, tudo isso que vocês falaram é bem legal mesmo. E é bom a gente pensar sobre os protagonistas, o papel da mulher, todas essas minorias.
No nosso dia a dia também, principalmente.
Sim. É, acho que a gente fica por aqui, né? Agora, nosso Cine Boteco de hoje chegou ao fim.
Chegou ao fim. Então foi isso, gente.
Mais, galera.
Foi isso, gente. Amantes da Sétima Arte. Estamos aqui, mais um Cine Boteco. Eu, Juliório.
Eu, Carolina Ávila.
Eu, Joana Dupré.
Eu, Juliana Bittencourt.
Obrigada, ouvintes da Web Rádio, Rádio Ativa. Até a próxima Cine Boteco, daqui a 2 semanas.
2 semanas?
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.